começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você mais um programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, também pela internet e também no nosso aplicativo Rádio ZBC. É só colocar lá e você vai escutar o programa No Mundo da Bola. Dia 4 de abril de 2018, nessa quarta-feira de Liberta, de Libertadores América, à noite, 21h45, Mineirão, Gigante da Pampulha. Tem Cruzeiro e Vasco, tem ele, Ricardo Mazella, o mito da Nacional, inflamando a galera. Os comentários do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz. Rodrigo Ricardo, RR, o Tá Sempre Ligado, o repórter, vai nas reportagens. Plantão de informação de Jorge Vambuga no plantão da informação, informando os jogos pelo Brasil e pelo mundo. Tudo isso para você curtir aqui no programa No Mundo da Bola, com o Valdir Luiz, Jorge Vambuga. Hoje, na minha apresentação, a mesa de áudio, sempre na categoria do Sebastião Luiz Xavier. Central técnica do José Roberto Vinícius Sampaio. Produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Curtindo o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. E a gente vem de Cruzeiro e Vasco, 5 e 6.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.
Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez.
É Cruzeiro e Vasco, 9 horas mais 5 minutos, 4 minutos, 21 e 4. A partir desse horário das 21 horas, você já vai curtir o show de bola nacional. 21h45, tem Cruzeiro, tem Vasco, tem Libertadores América. E você vai curtir ele, ele que é o mito da Nacional, inflama a galera.
Ricardo Mazella.
Ao lado dele, ele que sabe o que diz. Reportagem dele, ligado, sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
O nosso RR, plantando a informação, nosso Jorge Vambuga, o comentarista de clássico, já já vai comentar aqui e analisar sobre esse jogo. Rodrigo Ricardo traz detalhes dessa partidaça que acontece no Mineirão, no Gigante da Pampulha, hoje à noite. Vamos lá, RR.
Cruzeiro e Vasco jogam hoje à noite pela segunda rodada do Grupo 5 da Libertadores da América. Os dois brasileiros vêm de derrota na estreia da competição. O Vasco perdeu dentro de casa e, para o meia Wagner, um empate no Mineirão não será mau resultado para os cariocas.
A gente sabe que vai ser um jogo complicado. Libertadores é um jogo muito estudado. A gente tem observado bastante os jogos deles, até mesmo a final que eles jogaram da primeira partida. Alguns jogadores que vão estar jogando vão estar um pouco mais cansados deles, também os nossos. E a gente chega lá inteiro e confiante. A nossa meta é de trazer um ponto. Se não der, não perder. Não podemos perder. Temos que brigar pela vitória até o final. Vai ser muito complicado. E a gente quer fazer uma boa partida e que o erro seja zero.
Com a contusão de Giovanni Augusto, o jovem Paulinho deve começar como titular na equipe de Zé Ricardo.
Paulinho, a gente sabe da qualidade dele. Vamos ter o contra-ataque rápido, vamos conseguir jogar bem pelos lados. É um garoto que consegue finalizar bastante, tem uma chegada muito boa. E acredito eu que se o Zé optar por ele jogar desde o começo da partida, a gente vai estar conseguindo chegar bem pela esquerda.
O Cruzeiro tenta uma dupla recuperação. A expectativa é de casa cheia. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para a partida. Segundo o argentino Mancuso, este apoio das arquibancadas pode fazer a diferença dentro de campo.
Todo mundo tem que se juntar para encarar esse jogo de quarta-feira, que é muito importante, né? Porque vai ser a nossa estreia na nossa casa. Graças a Deus, com o apoio de nossa torcida, que com certeza não fará um papel diferente do que eles vêm fazendo durante todo o ano. Então, a gente sabe do comprometimento que temos que ter para essa quarta-feira reverter tudo isso.
Mancuso, ex-Flamengo, também comentou sobre a força do adversário desta noite.
É um rival que eu conheço. Conheço o treinador que eu tive durante um tempo largo lá no Flamengo. A gente hoje vai começar a encarar esse jogo com a total importância que ele merece, sabendo tudo o que eu falei antes. E a gente espera esse jogo porque a gente tem que reverter tudo isso que a gente fez no final da semana.
Depois da Libertadores, Cruzeiro e Vasco voltam a se concentrar nas decisões de domingo dos campeonatos estaduais. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, 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 Rodrigo Ricardo. Notícias aí de Cruzeiro e Vasco. Público realmente espetacular. Mais de 39 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Teremos um público muito bom no Gigante da Pampulha, no Mineirão. Lembrando os resultados de ontem. O Real Garcilaso empatou com o Nacional em 0-0 no grupo 6. Universidade do Chile empatou com o Racing 1-1 no grupo 5. Palmeiras venceu 2-0 em Aliança de Lima no grupo 8. O Libertad venceu o The Strongs da Bolívia por 3-0 no grupo número 3. E a gente quer que você participe do nosso programa. Olha aqui, você acha que o Vasco tem condições de vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte? Mande seu recado. Na nossa live face você já está participando aqui. O Miguel, também o Fernando Duarte participando conosco. Você pode participar também no facebook.com/RadioNacionalRio. E os telefones 21 é o código do Rio, 21-769-17 ou 6919. Os comentaristas vêm aí, ele que sabe o que diz. E aí, Valdir, você que vai comentar o jogo com o Ricardo Mazella. Só para lembrar aqui, eu até... Vamos discutir esse assunto aqui, é a relação como os times vão ser escalados, né? A escalação provável do time do Cruzeiro: Fábio, Lucas, Romero, Léo, Murilo, Egídio, Henrique, Robinho e Ariel Cabral, Rafinha e Thiago Neves com Sassá na frente. Que logicamente será ruim para o Cruzeiro ter o Sassá na frente, que não é um jogador, vem sendo até reserva nesse time. Mas o time, praticamente, Cruzeiro é o time titular. E o Vasco da Gama com o Paulinho no lugar do jogador, o Giovanni Augusto, que está machucado. Martin Silva, Rafael Galhardo, mantendo o Iago Pikachu na ala direita. Paulão, Erazo, Fabrício, Wellington, Desapto, Iago Pikachu, Wagner, Paulinho e Riascos. E aí, Valdir Luiz, o que você espera dessa partida? Casa cheia, Cruzeiro e Vasco.
Um abraço, Borja, um abraço pro Vamburgo em Brasília, para você que está ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Acima de tudo, eu espero um grande jogo. O Cruzeiro, se você analisar pelo elenco, é favorito. Mas o Vasco tem camisa, tem um excelente treinador, tem um time que tem uma pegada muito forte sob o comando do Zé Ricardo. Último jogo entre ambos deu Vasco 1-0, gol do Paulão, jogo que praticamente garantiu o Vasco, depois gol da Ponte Preta, mas é aquele jogo que foi fundamental para garantir a presença do Vasco na Libertadores. Então eu acho que o Cruzeiro leva um ligeiro favoritismo, leva. Tem um elenco melhor, tem opções melhores no banco, mas o Vasco você tem que respeitar a força da camisa, o trabalho do Zé Ricardo. O Cruzeiro vem de uma derrota de 3-1 para o seu maior rival, o Vasco ao contrário, vem de uma vitória de 3-2. Claro que é outra competição e acho que o Zé Ricardo tem menos opções do que o Mano Menezes. Você vê, o Fred se contundiu, ele tem o Raniel, que é um atacante jovem promissor, tem o Sassá, pode usar o Sobis ali como um falso centroavante. Então o Cruzeiro tem um leque maior.
Ele preferiu não usar o Sobis e usar o Sassá. Por quê?
Porque o Sassá...
Está jogando em casa?
Não, porque o Sassá...
precisa da vitória.
O Sassá é um jogador mais rápido, mais voluntarioso, mais... O Sobis é mais aquele jogador que faz o pivô. O Sobis é um meia ponta de lança, como se chamava antigamente. Não centroavante. O Sassá não. O Sassá é mais... O Sassá, Borges, se ele botar a cabeça no lugar, e jogar futebol, ele vai ser muito útil para o Cruzeiro, como foi até para o Botafogo, até botar a cabeça no lugar. Foi para o Náutico, teve uma experiência boa. Então, eu acho o seguinte, o Cruzeiro, para mim, leva uma ligeira vantagem em termos individuais. Mas, não se surpreenda se o Zé Ricardo montar um esquema e neutralizar o time do Cruzeiro. Então, a força da torcida é um fator que pode ser uma faca de dois gumes. Claro, se o time estiver ganhando é importante, mas se o gol custar sair, o Vasco pode usar o erro na puxada de contra-ataque e matar o jogo. É muito difícil você fazer qualquer prognóstico. O que eu espero e tenho certeza que vai ser um grande jogo. E alguém precisa vencer. Porque com o empate de ontem, o Racing chegou a 4 pontos e a Universidade do Chile também. Então, quem vencer
quem vai perder três. Vai ficar numa situação para a terceira rodada. E para os jogos de volta é complicado.
Complicado. E o empate também é ruim por dois, que ficam a 3 pontos dos dois primeiros que estão na frente.
Ô, meu querido Jorge Vambugo, boa tarde para você. Esse time é o ideal do Vasco? Eu escalei aqui, Martim Silva, Rafael Galhardo, Paulão Erasso e Fabrício Wellington, Desabito, Iago Pikachu, Wagner, Paulinho e Riasco. É o time ideal?
Não acredito que seja o time ideal. Poderia haver mudanças aí futuramente e melhorar o time, porque a defesa do Vasco não vem jogando bem nos últimos jogos do Campeonato Carioca. Apesar da classificação para a final, ficou evidente que a zaga não está bem. Então, por exemplo, a volta do Breno, quando ele estiver plenamente recuperado, poderá dar outra consistência à zaga. O Breno estava jogando muito bem quando se contundiu, né? Também o Evander, né, é um jogador que pode ser muito útil, né? Apesar de que ele não atravessou um período meio ruim, não estava rendendo muito, mas voltando a atuar como ele começou no time principal, é outro jogador que eleva o padrão do Vasco. Agora, é claro que o jogo é difícil, mas como eu disse ontem, eu repito, tudo depende da postura do Vasco, né? É claro que o Zé Ricardo precisa ter mais cuidados defensivos diante das falhas que ocorreram nos últimos jogos do Campeonato Carioca. Agora, o mais importante é a postura do Vasco nessa partida. O fato de jogar lá em Belo Horizonte não quer dizer que o time tenha que entrar com uma atitude covarde de ficar no seu campo se defendendo o tempo todo, jogando da linha divisória para trás. O Vasco tem que encarar o Cruzeiro de igual para igual, porque senão derrota certa e pode ser até por goleada. É verdade que um empate é bom resultado, mas eu também disse isso e repito ontem, não pode jogar desde o início da partida visando ao empate. O empate pode ser uma consequência. Ele tem que também atacar, não pode ficar encolhido na defesa. Se fizer isso é suicídio. Acho que tem time para encarar o Cruzeiro lá em Belo Horizonte e até ganhar, como ganhou no jogo do Campeonato Brasileiro por 2-1 com o time todo improvisado, né? Então eu acho que é isso, é atitude, é postura, é coragem. Afinal de contas são apenas 11 homens contra 11 homens. Aquilo que os jogadores do Cruzeiro têm entre as pernas, os do Vasco também têm. Então não tem motivo para ter medo. É homem contra homem. A torcida ajuda, mas não joga. Então não tem que ter medo, tem que entrar para jogar. Do contrário, vai sair de lá com uma derrota.
Valeu, Jorge Vambugo. Agora, o Valdir não se lembra. Logicamente, vai se lembrar até porque... Leu, porque você não estava ainda no rádio. 1974.
Não, eu não estava no rádio. Não estava no rádio. Mas como eu morava no Meia e tinha por hábito sempre gostar... Duas coisas que eu sempre me fascinaram. Futebol e rádio. Eu fui assistir esse jogo. Foi uma quarta-feira.
1974. Técnico Mário Travalini havia acabado de orientar os jogadores do Vasco para o segundo tempo contra o Cruzeiro. O capitão Alcir veio falando com cada companheiro para se certificar de que cada um havia entendido as instruções. Quando chegou em Jorginho Carvoeiro, ficou desconcertado com a resposta. Entendi o quê? O que o homem disse? E o que o homem disse? Alcir se irritou, partiu para cima de Jorginho. Quem separou os dois foi o goleiro Andrada, que virou para o ponta direita e combinou. Faz o seguinte, fica no nosso campo, na ponta, que eu vou jogar a bola para você. E aí, você se lembra de 1974, meu querido Jorge Vambugo? Você já estava militando no jornalismo, né? O jogo aí que colocou 2-1 Vasco e colocou o título de campeão brasileiro em 1974, hein?
É verdade, Carlos Borges, em 74 eu já era quase um veterano no jornalismo, já tinha uns 10 anos de atuação.
Você estava aqui ou já estava em Brasília? Estava aqui ainda, né?
Não, estava no Rio, morava no
ainda
Rio,
no Rio.
E estava no Maracanã naquela noite. Fui ao Maracanã e assistir ao jogo e fui sozinho ver o jogo. E o Vasco, naquela partida, teve exatamente isso que eu estou dizendo aqui hoje. Teve uma atuação corajosa. O Cruzeiro era melhor, sem dúvida alguma. O time do Cruzeiro era melhor do que o do Vasco naquela época, né? Era apontado como favorito. E, no entanto, o Vasco conseguiu uma vitória heróica e o título brasileiro. É claro que houve reclamações do Cruzeiro contra pênalti, etc, etc. Mas o fato é o seguinte: o Vasco teve uma postura de jogar de igual para igual contra o Cruzeiro, não se intimidou com o favoritismo do adversário e saiu com o título. Então, isso deveria servir de exemplo para os atuais jogadores, lembrar esse jogo histórico de 1974.
Valdir Luiz, você estava...
Foi o Maracanã.
Foi o Maracanã? Você só ia ver o jogo Botafogo?
Não.
Teve o Maracanã?
Claro, porque você sabe que eu sou simpático ao Vasco.
Sou simpático ao Vasco.
E fui ver o jogo por dois motivos. Primeiro, porque eu gosto de futebol. E segundo, que era uma decisão.
Você estava em que local no Maracanã?
Eu estava na arquibancada, do lado esquerdo das cabines.
E você, Jorge Vambuco, estava em que local?
O Vasco fica no lado direito. Eu fiquei no lado neutro. E eu gostava sempre de ficar atrás do gol. Não quis ficar atrás do gol do Vasco. Nada contra o Vasco.
Mas você ficou do outro lado. Atrás do gol?
À esquerda. Eu ficava na bandeirinha de corner.
Bandeirinha de corner. Você, Jorge Vambuco, estava em que local no Maracanã em 74? Se lembra?
Eu estava nas cadeiras azuis.
Cadeiras azuis?
Aquelas da parte de baixo ali. Uhum. Na época eu não tinha credencial para a tribuna de imprensa. E, então eu comprei uma cadeira e assisti o jogo dali. Aliás, era um local que eu gostava muito porque a gente tinha uma ótima visão do campo, né? Era muito bom porque não ficava muito longe do campo, não era muito alto e tal. Nas tribunas também, na tribuna de imprensa, a gente também tinha uma boa visão. Mas aquelas cadeiras eram ótimas, eu gostava muito de assistir jogo dali.
O Wilson estava na geral. Eu me lembro
que
Armando Marques apitou esse jogo, e o jogo foi no dia 1º de agosto de 1974. E o jogo era para ser no estádio do Mineirão, mas o Vasco garantiu o direito de jogar no estádio do Maracanã e foi campeão. O segundo gol foi do Jorginho Carvoeiro.
Isso, ele mesmo. Foi esse papo com o Jorginho. O Alci tentou explicar. Você entendeu alguma coisa? Eu não tinha entendido nada. O Andrada veio e resolveu: fica na direita que eu vou jogar a bola lá. E foi o que aconteceu.
O Vasco tinha um grande time. E hoje mesmo, almoçando com o Roberto Dinamite, ele estava falando desse jogo, que ele ficou no banco nesse jogo. Ficou no banco. Era um jovem promissor, ficou no banco naquela oportunidade. O Vasco mereceu o título.
Valeu. Ó, só para lembrar que Vasco e Cruzeiro jogam fora as suas partidas, né? Contra o Racing vai jogar a equipe do Vasco da Gama e contra a Universidade do Chile, quem joga fora é o Cruzeiro. As duas partidas são seguintes. Então é mais importante ainda para o Cruzeiro, principalmente para ganhar, e também para o Vasco, porque é um jogo praticamente dentro de casa, que é no Brasil. Meu querido Luiz Ferreira, ele bate legal, hein? Isso, ele vai bater legal agora. Esse hino, isso, com ele. E com esse hino, nós vamos falar de quê? Das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Carlos Borges, ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Ontem, nessa terça-feira, nós já tivemos duas partidas, aliás. O Bayern de Munique venceu o Sevilla na Espanha por 2-1 e Real Madrid passou a carroça para cima da Juventus com direito a gol de bicicleta de Cristiano Ronaldo. Real 3-0 em cima da Juventus. Nesse momento, nós temos 36 minutos de bola rolando lá no Camp Nou em Barcelona. O Barcelona vai vencendo a Roma por 3-1. Marcaram para o Barça Manolas e De Rossi contra e o zagueiro Piquet. E olha, o Alisson Becker tá jogando, goleiro da seleção brasileira. Na minha opinião, nenhuma culpa em nenhum dos gols, Borges. A zaga da Roma tá uma água. E o Dzeko diminuiu para a equipe italiana. E nesse momento nós temos 32 minutos do segundo tempo lá em Liverpool, no Anfield Road. O Liverpool fez um primeiro tempo sensacional, fez 3-0 em cima do Manchester City. Gols de Chamberlain, Salah e Sadio Mané. A nota triste, Bosch, fica pela lesão do egípcio Salah, que estava jogando muito. Ele saiu de campo aos 7 minutos do segundo tempo, provavelmente sentindo uma lesão muscular, e deu lugar ao holandês Wijnaldum. Sem o Salah, o Liverpool perdeu o contra-ataque, agora está cozinhando o resultado até o apito final. Borges.
Falando em cozinhando, vamos para os nossos ouvintes que estão aqui participando da nossa live face.
Por que falando em cozinhando?
Também do facebook.com Rádio Nacional Rio, né? Barra Rádio Nacional Rio. 21, código do Rio, 21769176918. É a Liga dos Campeões, mas eu quero saber do Vasco. Realmente eles estão respondendo. O Vasco tem condição de vencer o Cruzeiro. O pessoal participando, hein, Luiz Ferreira?
Um ouvinte que assina como Miguel, ele fala de Guapimirim. Ele diz: hoje vai dar Vasco 1-0, parabéns por esse programa, ouço desde 1980, quando era apresentado por Washington Rodrigues.
Você pegou o Washington aqui?
Não, não,
85, quando eu cheguei aqui, não. Quem apresentava?
Quem apresentava 85 era o Júlio César, Santana. Isso. Aí depois, a partir de 86, quando chegaram o Loureiro, o Valdir Amaral, a equipe toda do Valdir na época, que veio da JB, o Loureiro passou a apresentar de 5 às 7.
O Sebastião Dias, ele que fala de Governador Valadares, boa transmissão para todos, programas nota 10. O Zenildo Viana, ele que mora aqui no Rio de Janeiro.
Escuta,
Valdir
só.
Luiz, o Botafogo não evolui desde 2015, infelizmente vai perder mais uma decisão.
É um botafoguense que desde 2015 não evolui. É, você acha isso?
Eu respeito bastante a opinião do ouvinte, o respeitar, porque um ouvinte merece o respeito, e por ser botafoguense, também por ser qualquer pessoa para mim merece respeito, mas eu discordo. Depois, com calma, eu explico. Ele tem que me explicar o porquê não evoluiu, e eu vou conversar dizendo
porquê. Mas evoluiu. Antes de 2015, ele foi melhor do que agora?
O grande problema, só para responder rapidamente o ouvinte, porque o programa é muito longo, o Botafogo, eu não entendi a evolução. Financeira, houve uma evolução. O que grande problema do Botafogo é que o ex-presidente Maurício Assunção
ficou deixou, quanto tempo?
Ficou 6 anos e deixou dívidas imensas de um time rebaixado. E aí, o Carlos Eduardo e agora o Nelson Mufarrege estão tentando acertar a casa. Quem sabe ano que vem, com a cota maior de TV e quitando as dívidas que foram altíssimas, altíssimas. Aí,
mas tudo depende do resultado. Se fosse bem na Libertadores América, chegasse a uma semifinal, aí todo mundo ia achar.
De final. Eu acho que toda a dificuldade que o Botafogo tem, eu acho que hoje o Botafogo tem o que ele pode, não é o que ele quer, ele tem o que ele pode.
É talvez isso que ele... Ele tem a evolução em termos... Ele não tem ídolos, não tem jogadores.
Eu até entendo
porque o Seedorf é de que ano?
2013.
Então, por isso. Ele está falando sobre isso. Porque o Seedorf foi o último time de 2013 que chamou mais atenção.
É verdade. A diretoria atual conseguiu renovar o contrato do Jefferson, que jogou a Série B, sendo titular da seleção. Teve uma grandeza muito grande. Por isso que merece o respeito do torcedor. Era como é o nome do ouvinte?
Zenildo Viana Filho.
Eu quero mandar um abraço para ele.
Acho que ele falou em função de ídolos.
Eu respeito o que ele colocou. Porque
também a gente tem poucos.
Não,
né,
mas... ele tem razão. Ele não está errado. Mas eu acho que...
O Seedorf ficou até que ano?
Jogou 6 meses.
Ah, só 6 meses.
Quando o Botafogo criou. Quando precisava dele na Libertadores, foi embora ser treinador.
Foi embora,
Deu o pé no traseiro do Botafogo. Isso. Recebia adiantado.
Mas foi.
Teve gente que se completou da chegada
também,
do Seedorf.
Mas eu acho que o maior nome do Botafogo foi o Seedorf. E o Jefferson?
Não,
o Jefferson.
Dos anos pra cá, o Seedorf e Jefferson, né? Porque o Seedorf é um jogador conhecido mundialmente, né? O jogador jogou no Real Madrid, jogou no Milan. Então é um jogador que. Eu acho o seguinte, ele não está errado. Ele não está errado, o ouvinte não está errado. Mas ele tem que entender que a situação que o financeiro do Botafogo...
É periclitante.
Mas ele, como torcedor, tem todo o direito de questionar isso.
5h28, vamos fazer o seguinte, uma paradinha. Voltamos já na segunda parte do programa No Mundo da Bola. Lembrando que hoje tem Cruzeiro e Vasco com o mito da Nacional que inflama a galera Ricardo Mazella, dando o recadaço às 21h45, o jogo que acontece no Gigante da Pampulha, no Mineirão.
Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Para uma mãe amamentar é preciso mais do que leite no peito. É preciso incentivo, apoio e proteção. Estamos todos juntos pela amamentação. Participe, reforce e divulgue a importância das mães amamentarem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar. Ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você.
Sociedade Brasileira de Pediatria. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu então, você curtindo aqui o Show de Bola Nacional a partir de 21. Agora no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje tem Cruzeiro e Vasco e você responde pra gente. Eu quero saber na nossa live, no nosso facebook.com/Rádio Nacional Rio ou então nos nossos telefones 2117-6918 ou 6917-21, código do Rio, tá certo? Você acha que o Vasco tem condições de vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte? Mande o seu recado que a gente lê aqui com o maior prazer. Vamos para a segunda parte do programa No Mundo da Bola. Momento Estádio com o professor Wagner Gomes. Momento
Estádio.
O Centro Esportivo Miésimo da Silva, que fica em Campo Grande, um bairro da cidade do Rio de Janeiro, ocupa uma área de mais de 64 mil metros quadrados. Oferece gratuitamente 21 modalidades esportivas. E no momento quem administra o centro é uma organização social. Ele foi fundado há 36 anos e em 2017 abrigou várias atividades do Pan-Americano. Foi palco também de grandes eventos. O centro foi reaberto há 1 mês, mas ainda tem problemas de manutenção, na pista, no ginásio e outros. Para conseguir vaga é preciso muita paciência. No meio do ano passado, 120 professores tiveram os contratos vencidos. Com isso foi suspenso o badminton, a patinação, fisioterapia, hidroginástica e natação. Atualmente, conta com 80 profissionais trabalhando no local e deve aumentar para poder atender a demanda e, na realidade, precisa de uma boa verba para colocar tudo funcionando em condições. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Olha, antes da gente passar para o Maurício Costa, Luiz Ferreira, os resultados das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.
Olha, Borges, 45 minutos praticamente do segundo tempo lá no Camp Nou em Barcelona. Luis Suárez faz o quarto do Barça, Barcelona 4, Roma 1, todos os gols.
Senhora vantagem, né?
A senhora vantagem. O Roma vai ter que fazer 3-0 em casa para reverter essa vantagem e passar para as semifinais da Liga dos Campeões. É muito difícil, tão difícil quanto a vida do Manchester City, que segue perdendo por 3-0 para o Liverpool na casa do Liverpool, Borges.
Por enquanto, só o Sevilha, hein, Valtir, e o Bayern de Munique estão aí mais ou menos aparelhos, porque foi 2-1 o Bayern. Vai jogar em casa em Munique. O Sevilha perdeu.
Eu acho que o Real...
Agora o restante, olha, 3-0 Real Madrid em cima do Juventus. O Barcelona 4-1. O Barcelona 4-1 na Roma. O Liverpool 3-0 no Manchester City. E aí?
Ô, Borges, são jogos que você, o primeiro jogo, você vai fazer uma vantagem de 2 ou 3. Ou acima disso aí, 2, 3, até 4, é muito difícil pro outro virar. Só, sabe, aqueles dias que tudo pode acontecer.
E desses todos aqui, o que tá aparecendo aí diferente é o Liverpool, né? Que o Real Madrid, o Bayern de Munique, o Barcelona e o Liverpool que tá aparecendo diferente aí para as semifinais, né? Vamos aguardar. 5h33, vem aí a contagem regressiva para a Copa do Mundo. Ele vai estar na Granja Comari acompanhando o primeiro treinamento da seleção brasileira rumo à Rússia 2018 em Moscou. Ele vai estar na Granja Comari entre os dias 20 e 28 do mês de maio, na apresentação da seleção, logo após a convocação final do técnico Tite. E vem ele, Maurício Costa, no Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Ele tá de bem com a vida. Titular de um dos maiores clubes do mundo, garantido entre os 11 de Tite na Copa e eleito pela FIFA o melhor do planeta na sua posição. Diferente de 2014, quando era questionado pela imprensa, Marcelo vai à Rússia como unanimidade. É ídolo no Real Madrid, muitas vezes carrega a faixa de capitão. Na seleção brasileira, mostra que aprendeu com erros quando era mais jovem e passa muita segurança à torcida e aos companheiros. Marcelo está tão de boa que agora resolveu até responder a perguntas de torcedores em seu canal oficial do YouTube. O Marcelo 12, 12 é 12 em inglês, número que ele carrega no uniforme. Soltinho, como gosta de jogar pela esquerda, o brasileiro teve que encarar uma parada dura pela frente. Escalar a melhor equipe possível do mundo com jogadores que já atuaram ao seu lado durante a carreira. E olha que é muito craque, viu? Porque Marcelo começou no Fluminense e logo em 2007 foi para o Real Madrid. Só para você ter uma ideia, o Real de 2007 tinha Casillas no gol, Cannavaro na zaga, Sérgio Ramos, os holandeses Robben e Sneijder. Imagina a quantidade de monstros atuando com o Marcelo de 2007 até 2018. E mais, ainda tem a seleção brasileira. Então vamos lá, vou dizer a seleção escolhida por Marcelo. Não, peraí, vou deixar que ele mesmo fale.
Júlio César, Dani Alves, Thiago Silva, Sérgio Ramos, Roberto Carlos, eu joguei, Casemiro, Luka Modric, Ozil, Zizou, Cristiano Ronaldo, que dúvida desgraçada agora no ataque, Neymar. Ih, peraí, mas o Zizou, eu não joguei com ele. Não, mas ele é meu treinador, ele pode.
Recapitulando, portanto, a seleção mundial dos jogadores que já atuaram ao lado de Marcelo. Júlio César no gol, Daniel Alves na direita, a zaga com Thiago Silva e Sérgio Ramos e Roberto Carlos na esquerda. Casemiro, Luka Modric, Ozil e Zidane no meio, Neymar e Cristiano Ronaldo. O Zidane ele convocou porque é o seu técnico e o capitão da equipe seria o Luka Modric. Olha, o Marcelo deixou muita gente boa de fora. Eu mesmo tenho mudanças nesse time. Por exemplo, tiraria o Ozil e colocaria o Kaká, eleito melhor do mundo em 2007 e foi companheiro de Marcelo na seleção e também no Real Madrid. E o que falar então de Ronaldinho Gaúcho? Eles estiveram juntos nos Jogos Olímpicos de Pequim, mas o craque já não vivia sua melhor fase. Bom, opinião é opinião. Mas você concorda com o Marcelo? Ele sabe muito de futebol e a seleção que escolheu daria o que falar na Copa do Mundo da Rússia.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges. Só uma perguntinha rápida, eu tava comentando, Valdir, o Marcelo jogou pelo Real Madrid, fez aquele belo gol tabelando com o Cristiano Ronaldo.
Nem a primeira vez que ele faz assim.
Mas por que que ele na seleção não faz, não joga agudo? Aí nós estamos discutindo futebol, dizendo o seguinte: o que tem de treinador que segura jogador para decidir e o jogador ficar tocando bola por causa do esquema do treinador e às vezes o cara não é liberado?
Mas será que o Zidane montou o esquema no Real Madrid que o Marcelo tem liberdade para jogar.
Mas por que que o Tite não faz isso?
Aí nós temos que perguntar para ele.
Vou perguntar ao Jorge Vamburgo. Jorge Vamburgo, por que que o Marcelo não tem a mesma liberdade na seleção do que no Real Madrid?
É, talvez porque o Tite não quer que ele jogue mais avançado ou exatamente com essa liberdade. Quer que ele segure mais um pouco ali na marcação, deve ser um cuidado por precaução para não deixar o time exposto, a zaga exposta. A zaga do Brasil também não é muito confiável, não. Eu acho, pelo menos, que essa zaga também não é muito confiável. Então a gente tem que ter certos cuidados. E eu acredito que é por isso, talvez, que o Marcelo não seja um jogador tão ofensivo como ele é no Real Madrid. Agora eu queria fazer uma observação,
certo,
sobre o jogo do Barcelona, que é o seguinte: eu vi apenas 15 minutos do jogo antes do programa. Quando eu comecei a ver, estava 1-0. Eu vi um pouco dos últimos 15 minutos, justamente os dois gols, deu para ver os dois gols do Barcelona que fecharam o primeiro tempo. E se aplica a essa partida aquilo que eu falei sobre o jogo do Vasco contra o Cruzeiro. O Barcelona massacrou, estava massacrando o Roma, exatamente por causa da postura medrosa do Roma. O Roma jogou do seu meio-campo para trás, não avançava. É uma postura de medo, covarde, um futebol covarde. E o Barcelona aproveitou, deitou e rolou e fez mais dois gols. E poderia talvez até ter feito mais. Exatamente por isso, deu espaço, o Roma com medo, deu muito espaço, quer dizer, imagina, espaço para Messi e companhia. E aí acabou levando 3-0 só no primeiro tempo. E no segundo ainda levou mais um, foi até pouco, pela superioridade que o Barcelona estava apresentando na primeira etapa.
E nós estamos falando de Copa do Mundo e o repórter Juliano Justo, nosso JJ, conversou com o ex-técnico Muricy Ramalho sobre a expectativa do Mundial na Rússia. Vamos ouvir, então.
Juliano Justo.
Muricy Ramalho foi um dos treinadores mais vitoriosos da história recente do futebol brasileiro. Hoje em dia ele é comentarista de televisão. E é claro que segue acompanhando de perto o futebol brasileiro e mundial. E é justamente com ele que a gente conversou. O papo girou sobre o time do técnico Tite e as expectativas para o Mundial da Rússia. Para Muricy Ramalho, a seleção nacional chega forte na Copa.
Chega bem, chega como uma das favoritas, né? A gente recuperou a autoestima nossa, torcedor. É um time muito consciente taticamente, né? Então tem tudo para dar certo. Claro que a Copa do Mundo é um torneio rápido, né? De 7 jogos. E quando entra no mata-mata aí complica demais, porque pode haver um erro de um juiz, um erro do próprio jogador, não acorda bem. Tem essas coisas, né? Que a gente não sabe o que pode acontecer, mas o Brasil está no caminho certo, né? Sinceramente, acredito bastante.
Ele também deu alguns pitacos na convocação. Arthur, Luan e Marcelo Groy. Para Muricy, o trio gremista não pode ser esquecido.
Tem o Groy que está em excelente fase, o Groy fez uma Libertadores excelente, é um goleiro que já está experiente, confiável. O Arthur, eu acho que tem que ser convocado nesse meio campo, porque pode ser que nem jogue agora, mas para o futuro é um jogador excepcional, um volante totalmente diferente que a gente viu. O próprio Luan também, né? Então são jogadores realmente que o Tite está atento, né? Isso é o bom da seleção brasileira. A comissão técnica observa muito, está monitorando demais seus jogadores, então realmente está no caminho certo.
Afastado dos gramados desde 2016, quando deixou o comando do Flamengo, hoje, comentarista esportivo descarta um retorno.
Não quero. Eu recebi alguns convites, recebo toda hora, mas não quero. Eu acho que já fiz minha parte. Eu estou no futebol há mais de 40 e poucos anos, porque eu fui jogador também. E para quem leva a sério é complicado. É bom, mas não é, para a saúde não é bom. Então, eu já fiz minha parte, agora estou mais tranquilo, estou na televisão, comentando. É um lugar que é muito mais tranquilo que dentro do campo.
São Paulo, Juliano Justo.
Tá aí, então, o Muricy Ramalho falando. Essa entrevista você pode conferir completa acessando a página do programa No Mundo da Bola no site das rádios da EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro do nosso conteúdo nas emissoras, a emissora mais querida do Brasil, que é a Rádio Nacional. Olá, 5h41.
Olha aí, o timaço nacional.
Já vou passar no Bruno Mendes, deixa eu passar aqui no Luiz Ferreira que me chamou. Já acabou a bola rolando nas quartas de final da Liga dos Campeões, hein, ô Luiz Ferreira?
Isso aí, fim de papo, Borges, Liverpool 3, Manchester City 0 e Barcelona 4, Roma 1. Jogos de volta acontecem na próxima semana, valendo vaga aí, Borges, nas semifinais da Liga dos Campeões, o torneio mais importante do Velho Continente. Semifinais acontecem na próxima terça e quarta-feira, dia 10 e 11 de abril.
Lembrando só que hoje vai ter Copa do Brasil. Botafogo saiu, Fluminense, mas saiu, tem Copa do Brasil.
Tem Atlético e São Paulo.
O Bruno vai jogo, te trazer, né? Vai um de peso aí, vamos lá.
Muito boa tarde para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos fazer um giro pelos jogos desta quarta-feira de norte a sul do Brasil. Copa do Brasil tem Atlético Mineiro e Ferroviário, 7h30 da noite no Independência, 21h45, Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense e São Paulo. Campeonato Acreano, 7 da noite, a bola rola para Galvez e Rio Branco. Pelo Alagoano, 8 da noite, Municipal de Arapiraca, tem Asa e Coruripe. Campeonato Amazonense de Futebol, Arena da Amazônia, 8 da noite, a bola rola para Manaus e Princesa dos Solimões. Campeonato Cearense, a primeira da decisão, teremos no Castelão, 21h45, casa cheia para Ceará e Fortaleza. No Campeonato Mato Grossense, no Municipal de Sinop, 8h45, a bola rola para Sinop e Cuiabá. Pelo Paulista Série A2, jogam Guarani, 15 de Piracicaba, Brinco de Ouro da Princesa, 8h30 da noite. Pelo Campeonato Piauiense, a bola rola para 4 de Julho e Altos, às 8 da noite. Também às 8 da noite, no Albertão, tem Piauí e River, tá certo? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, nosso Bruno Mendes. Olha aí, reta final do programa no Mundo da Bola daqui a pouquinho. Um detalhe importante. Não sendo do Botafogo, tudo bem que o senhor falou do Botafogo.
Você não quer que eu fale do Botafogo?
Você não falou do Botafogo final da primeira porta? Você falou na primeira porta.
Eu só queria lembrar que a Aparecidense também está na final do Campeonato Estadual.
Ah, viu?
Essa Aparecidense.
Mas o Botafogo também está.
Também está. Olha aqui, jogos importantes na Copa do Brasil. Sim. Outro um também, número dois, número três. Então, Borges, o grande favorito é o Atlético. Teoricamente, o Atlético Mineiro é o que pega o adversário. Teoricamente, é o que pega o adversário mais fraco, que é o Ferroviário do Ceará.
É, mas o Ferroviário...
Teoricamente.
Ferrinho...
Eu tô falando.
Primeiro jogo, o segundo jogo é no. Mas o segundo jogo é no Ceará.
Se o Atlético fizer um bom resultado em casa, o jogo equilibrado pra mim é São Paulo Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada.
Valeu, 5h45. Vamos fazer o seguinte: uma paradinha e volto já já na reta final do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Atenção, motorista. Não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Valeu, na reta final. Como é que você faz isso, hein, Índio? Mandou aqui um recado pra gente. Estou passando pra lembrar que o Vasco 2, Cruzeiro 0. Ele escreveu aqui, deu tempo.
Eu discordo, hein? 2-1, Borges.
2-1, Cruzeiro?
Apareceu ele.
Vascão.
Ah, sim.
Terror da Borja Reis.
Tá no celular. Isso é um perigo, celular.
Meu amigo. Isso é um perigo, cara.
E o outro tá mandando um recado aí também, né?
É o Orlando da Silva, que não é o cantor das multidões.
Mas tá Orlando Brasileiro Silva.
Orlando Brasileiro Silva. Ótimo. Até Orlando Silva, que ficou bonitão, né? Cantor bonitão. Famoso da Rádio Nacional. Estou ligado no Mundo da Bola, sou botafoguense, acredito na vitória do Botafogo na final. Abraço para todos vocês, sempre programa, sou de Niterói, Charitas.
Isso já acredita, olha, no Botafogo. Não, que o Zenilton não acredita.
Posso falar 30 segundos para você
dizer que
eu falo do Botafogo?
Dois. 3. Vai, vai, vai.
Olha aqui, eu recebi há pouco uma ligação 5, do presidente 6. Nelson Mufarrej. E o treino de sábado vai ser aberto para a torcida. Para prestigiar.
Mas teve um problema. Oba, São Paulo, não. A polícia não.
Oba-oba?
Não é oba-oba, não. É incentivo. Não confunda.
Mas.
Não confunda.
Você, quando faz jogo do Flamengo, quando tem treino e vai para grande final, você diz só: oba-oba, termina aqui?
Não, mas sabe o que é? É diferente. É para motivar a torcida, para apoiar o time.
Para tentar ver se manda mais alguém.
Porque a venda de ingresso pro torcedor do Botafogo tá muito fraca.
Tá mesmo?
Tá muito fraca. Então é uma maneira do. É uma maneira, o Corinthians tá fazendo a mesma coisa em São Paulo para incentivar a torcida aí.
Mas em São Paulo tá dando problema que o Ministério Público não quer que os treinos sejam abertos em mais no sábado. Diferente,
só porque estão perto.
Porque o metrô de lá, o metrô de São Paulo, ele para na estação Palmeiras Barra Funda e o término é na estação Corinthians Itaquera.
Nossa, então, que delícia, né? Uma delícia. Maravilha.
Da zebra. Ô, Jorge Bambuco, rapidinho aqui pra gente seguir no programa. Vai dar quantos vascaínos para quantos botafoguenses? 3-1, 5-1 no Maracanã domingo?
Eu não acredito que seja uma proporção tão grande, não, 3-1. Acho que no máximo, talvez, devido à vitória do Vasco anterior, 2-1. Mas a torcida do Botafogo deve se motivar para ir esse jogo, porque a diferença é muito pequena. Agora, eu queria dizer o seguinte, Borges, é uma imbecilidade do Ministério Público de São Paulo querer proibir presença de torcida em treino. Isso é de uma estupidez, de uma ignorância, porque é mais um sintoma desse momento difícil que a gente vive no nosso país, cheio de patrulhamentos, de proibições, disso e daquilo, porque é um absurdo. Quer dizer, já não pode ter duas torcidas no estádio. Agora, proibir a presença de torcida em treino, que é um local privado do clube, é um local privado. Aí não pode abrir o treino, olha, isso é um absurdo, é uma atitude digna de entrar pro FEBAPA do esporte.
E a formação de uma besteira que assola o país. Que a própria televisão tá em cima disso. Olha, outro dia o Milton Leite ouvindo o jogo do Palmeiras e Corinthians, é um absurdo a polícia não dar segurança para ter duas torcidas, o torcedor do Palmeiras não tá lá.
Uma pessoa inteligente, uma pessoa esclarecida, que é uma pessoa que acompanha tudo, pessoa bem antenada, fala uma coisa certa, com todo respeito ao Ministério Público, tem coisas mais importantes para se preocupar do que o jogo de futebol. E um detalhe, torcida agora de Vasco e Botafogo são amigas, não há briga. Então isso é um fato
muito importante. Ele está falando do caso de São Paulo.
Eu sei, estou falando no Maracanã. No Maracanã. Como aconteceu domingo passado, agora nos últimos jogos, nos três jogos Botafogo e Vasco, a torcida junta.
Ô, Jorge, meu, rapidinho que eu tenho que seguir aqui, diga.
Só para fechar, para dizer o seguinte, é que falam tão mal do futebol do Rio, quer dizer, o futebol do Rio é sempre alvo de tantas críticas, principalmente da paulistada da televisão, e, no entanto, as duas torcidas podem conviver na final do Carioca,
estadual,
enquanto em São Paulo tem que ser esse espetáculo pavoroso de torcida única.
5:51, momento estádio com o professor Wagner Gomes.
Momento estádio.
O torneio de Rugby Sevens de Hong Kong é qualificatório para a Série Mundial de Sevens. A seleção brasileira vai participar desse torneio, tentando habilitação para o Mundial. Os jogos são amanhã, dia 5, e também no dia 6. A seleção brasileira faz parte do grupo B, com China, Cazaquistão e Hong Kong. É um grupo difícil. O grupo A é formado por África do Sul, Quênia, Papua Nova Guiné e México. E no C, nós temos Gales, Bélgica, Argentina e Polônia. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
E o Mário Silva vem com as histórias da Copa do Mundo, Nacional da Copa, com ele que não esconde o jogo.
Nacional da Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo 1990. Estamos no grupo D: Alemanha, Iugoslávia, Colômbia, Emirados Árabes Unidos. O grupo é aberto com Colômbia 2, Emirados 0. A Alemanha estreia e não toma conhecimento da Iugoslávia 4-1 para os alemães. A Iugoslávia bate a Colômbia por 1-0. A Alemanha goleia Emirados Árabes Unidos por 5-1. A Iugoslávia também vence Emirados Árabes Unidos 4-1. E no último jogo, a Alemanha empata com a Colômbia em 1-1 na cidade de Milão. Estão classificados Alemanha e Iugoslávia. Mas temos dois grupos pela frente, o E e o F. Como foram? Isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
E de imediato vamos para o tricolor gaúcho Grêmio. Que introdução grande, hein? Vai lá, agora.
Até a pé nós
Repórter Rafael Monteiro, a história do Grêmio pro jogo de hoje contra o Monagas.
Após goleada no Campeonato Gaúcho por 4-0 na Arena do Grêmio, no último domingo contra o Brasil de Pelotas, o Grêmio encara o Monagas da Venezuela na sua estreia dentro de casa em 2018 pela Copa Libertadores da América. O atual campeão da competição busca sua primeira vitória na Libertadores, lembrando que no primeiro jogo o time brasileiro empatou em 1-1 contra o Defensor fora de casa no Paraguai. Sobre o adversário de logo mais, 7h15 da noite, o meio-campo Ramiro fala sobre o que esperar do time venezuelano.
A gente já enfrentou no passado, né, uma equipe venezuelana, então a gente já tem um pouco de noção na prática de como as equipes de lá se portam. A gente acredita que jogando fora de casa contra o atual campeão, provavelmente eles vão vir numa postura mais defensiva, explorar bastante contra-ataque. Eles têm jogadores rápidos pelos lados, um centroavante de imposição bem alto, que é bastante utilizado com cruzamentos. Então a gente vai procurar neutralizar esse tipo de ataque deles e também procurar exercer o nosso modelo de jogo que a gente vem tendo durante todo o ano.
A equipe da Venezuela, a qual Ramiro se refere, é o Zamora. Foram duas vitórias do tricolor gaúcho no ano passado, 4-0 em casa e 2-0 fora de casa. Sobre o Monagas, é o atual campeão da Venezuela, mas em 2018 é o antepenúltimo no Campeonato Nacional e não vence uma partida desde janeiro. Ou seja, são 11 jogos sem saber o que é sair com 3 pontos de uma partida. Em relação ao Grêmio, o técnico Renato Gaúcho vai com força máxima para encarar o Monagas, com Marcelo Groen no gol, na direita Léo Moura, dupla de zaga Pedro Jeromel e Kahneman, na esquerda Bruno Cortez, no meio campo Maicon, Arthur, Ramiro, Luan e Everton. No ataque, Jael Cruel. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, valeu. Então vamos começar os nossos palpites falando do Grêmio. E Monaga, hoje vence com tranquilidade na Arena, Baldi?
Eu vejo, vence.
Qual o resultado?
Tô torcendo pro Grêmio muito, pelo Renato.
Eu tô torcendo pro Renato perder pra poder vir rápido pro Flamengo.
Ah, não, é o Cuca ontem. O Grêmio vence pra mim 2-0.
Você, Luiz Ferreira?
Grêmio 3-0.
Você, RR, que já está aqui no estúdio.
Vence por 3-0 com 2 pés nas costas.
Dois gols com pé nas costas.
Dois pés nas costas
e com cai, uma cabeça.
Ah, esse gol de pé nas costas, hein?
Você, meu querido Jorge Bambu, Grêmio e Monagas.
No mínimo 3-0. Agora, eu só queria dizer o seguinte, pode ser o último jogo do Renato Gaúcho no Grêmio, porque pelo noticiário que eu estou vendo aqui na internet, o Flamengo já se acertou com o Renato e só falta o Renato conversar com o Grêmio. Parece que ele quer vir mesmo, então não é Cuca. É o Renato Gaúcho.
É o Renato Gaúcho, porque
tá bom da cabeça.
O que é que tem praia? Tá perto de casa.
Se fosse o Cuca, não estaria bom da Cuca.
Atlético Paranaense e São Paulo, meu querido Jorge Bambuga.
Atlético Paranaense e São Paulo.
Jogo em Curitiba.
Eu acredito numa vitória do São Paulo.
Você, qual o placar?
2-1.
Você, Valdir.
Cai na arena complicado. 2-1, mas pro Atlético.
RR, Atlético Paranaense e São Paulo.
1-1.
Você, Luiz Ferreira.
1-0 Atlético.
Aproveita a RR. Atlético Mineiro e Ferrinho Ferroviário. O jogo será no Independência, hoje Copa do Brasil.
3-0 Galo.
E aí, Valdir?
Galo liquida. 4-0 Galo.
Luiz Ferreira.
1-0 Galo no sufoco.
Você, meu querido Jorge Bambuga. Atlético Mineiro e Ferrinho.
2-0 Galo.
Aproveita e mete. Internacional e Vitória. Copa do Brasil.
Internacional e Vitória?
É.
Internacional. Acredito que numa vitória do Internacional por 2-1.
Você, Valdir?
2-0, Inter.
Você, Luiz Ferreira?
1-0, Vitória.
Você, RR?
2-2.
Cruzeiro e Vasco? Sim. Luiz Ferreira?
1-1.
Pra mim, 1-0, Cruzeiro. Você, Rodrigo Ricardo?
2-1, Vasco.
Você, Valdir Luiz?
Ganha hoje pra perder domingo. 1-0, Vasco.
Jorge Vamburgo, você responde a todos.
1-1.
1-1? Você não vai no Cruzeiro? Só o RR que foi no Vasco? Também. E você também, porque tá querendo que ele ganhe pra perder domingo.
Eu quero um jogo muito desgastante.
Não, é só você.
Isso é interesseiro, meu amigo.
Jorge Vamburgo, aquele abraço. Você vai estar na transmissão, no plantão da informação. Ricardo Mazella vai inflamar a galera com Cruzeiro e Vasco pela Liberta. Ao lado do Valdir Luiz e do Rodrigo Ricardo.
Queira bem, Vamburgo. Um abraço, hein?
Vem aí o repórter nacional. Brasil pelo mundo e as notícias para você no Mundo da Bola. Volta amanhã.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.